Deus abençoe vocês. É uma alegria entrar em sua casa. Nós amamos você. Se você estiver por perto, por favor, pare por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que o faremos sentir em casa. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube desse repórter que estava visitando igrejas por todo o país. Enquanto estava em Nova York, ele viu um telefone dourado na parede e uma placa dizendo ligações 10 mil dólares por minuto. Ele perguntou ao pastor o que aquilo significava. O pastor explicou que aquilo era uma linha direta com o céu e que se você estivesse disposto a pagar, poderia falar diretamente com Deus. Ele continuou visitando diferentes igrejas e viu o mesmo telefone com a mesma placa. Quando ele finalmente chegou ao Texas, ele viu o telefone, mas o cartaz dizia ligações 25 centavos por minuto. Curioso, ele perguntou ao pastor, por que era tão mais barato? O pastor disse, você está no Texas, agora é uma ligação local. Repitam comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre como Deus está no controle da tempestade. Na maioria das vezes, nós acreditamos que Deus está no controle, quando tudo está indo do nosso jeito, conseguimos boas oportunidades, os negócios vão bem, a família está feliz, as crianças estão tirando boas notas, nós sabemos que Deus está no trono, sabemos que Ele está direcionando os nossos passos, a vida é boa, mas ter fé não nos isenta de ter dificuldades. As tempestades da vida vêm para qualquer pessoa. Nós recebemos um relatório médico ruim, um amigo nos trai, os negócios caem. Nos tempos difíceis, é fácil pensar, Deus, onde está você? Como você deixou isso acontecer comigo? Não, o mesmo Deus que está no controle em tempos bons, é o mesmo que está no controle em tempos difíceis. Deus não vai permitir uma tempestade, a não ser que Ele tenha um propósito divino para ela. Ele nunca disse que o preveniria de toda dificuldade, mas Ele prometeu que usaria cada dificuldade. Aqui está a chave. Deus vai direcionar os ventos da tempestade para fazer com que você vá para onde Ele quer que você vá. Nós vemos essas tempestades de forma negativa. Isso é tão ruim. Não posso acreditar que isso está acontecendo comigo, mas Deus usa as tempestades para mover você do ponto A para o ponto B. Os ventos podem ser fortes, as circunstâncias podem parecer ruins, mas se você permanecer em fé, não ficar amargo, não começar a reclamar, aqueles ventos vão fazer com que você vá para um novo nível do seu destino. Pode ter sido feito para te prejudicar, mas Deus sabe como mudar os ventos. Ao invés de soprar você para trás, Ele pode fazer com que eles levem você adiante, onde você não vai sair somente melhor, mais forte, mas essa tempestade vai mover você para um lugar de bênçãos maiores, de influências maiores. Muitas pessoas dizem que têm fé nos tempos difíceis. Elas desmoronam. Elas se sentem decepcionadas com Deus. Elas não vão ficar felizes até que a tempestade termine. Mas você tem que entender que Deus está no controle da tempestade. Nada acontece sem a permissão de Deus. Se aquela tempestade fosse te afastar do seu destino, Deus nunca teria permitido. Se aquela pessoa que te deixou, aquele problema financeiro, se aquela situação judicial fosse parar os planos de Deus para a sua vida, Ele nunca teria permitido. A razão pela qual Ele permitiu foi para movê-lo um passo mais perto do seu destino divino. Ao invés de usar a fé para tentar se afastar de cada dificuldade, nós devemos usar a nossa fé para acreditar que quando o vento parar de soprar, nós estaremos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Deus prometeu que ele se levantaria diante de César. Ele estava fazendo a coisa certa, cumprindo o seu destino, quando ele foi preso. Eles o colocaram em um barco que estava indo em direção a Roma. Paulo disse ao capitão e à tripulação, essa não é uma boa hora para viajar, um tempo ruim está à nossa frente. Ele tinha essa informação interna, mas eles não ouviram o que ele disse. Ele estava nesse navio, no meio do oceano, quando uma enorme tempestade chegou. Por 14 dias, eles não viram o sol ou as estrelas. Estava escuro, o mar estava turbulento, o vento estava gritando. Ficou tão ruim que eles começaram a jogar os equipamentos para o mar, tentando impedir que o navio afundasse.
eles tinham certeza de que seriam mortos. Imagine o que passou pela cabeça de Paulo. Ele estava fazendo a coisa certa, mas acabou no meio dessa grande tempestade. Algumas vezes você enfrenta dificuldades, não porque você está fazendo algo errado, mas porque você está fazendo algo certo. É apenas mais um passo no caminho do seu destino divino. Na maioria das tempestades, nós podemos ver o final. Em um ponto, nós sabemos que vai acabar. Nós apenas temos que firmar nossos calcanhares e aguentar. Mas algumas tempestades, como a que Paulo enfrentou, onde nós não vemos nenhum sinal do final, parece que aquilo nunca vai mudar. Na verdade, parece que nós nunca vamos ficar bem, nós nunca vamos sair dessa, o problema nunca vai ser resolvido. Essa era a tempestade que Paulo estava enfrentando. A tripulação finalmente disse a Paulo: você estava certo. Nós deveríamos ter ouvido você. Paulo não disse, eu disse a vocês. Olha o que vocês fizeram tudo isso. Não, Paulo disse, não se preocupem. O Deus que eu sirvo me deu uma promessa. Ele disse que eu me levantaria diante de César. Ele não permitiria essa tempestade se isso fosse me afastar do meu destino. Quando você tem uma promessa no fundo do seu coração, todo mundo pode vir contra você. O sonho parece distante, mas como Paulo, você sabe que aquele tropeço não é permanente, é apenas temporário. Não vai impedir você de se tornar tudo que Deus o criou para ser. O vento ficou tão forte, as ondas tão grandes, que eles não podiam mais controlar o navio. Ao invés de lutar contra, ao invés de tentar mudar para onde eles queriam ir, está escrito em Atos 27 que eles abaixaram as velas e deixaram o vento levar o navio para onde a tempestade quisesse. Há um ponto onde você já fez tudo o que você pode. Você orou, você acreditou, você permaneceu em fé. Agora você precisa fazer o que eles fizeram. Pare de lutar contra isso. Pare de tentar fazer acontecer do seu jeito. Pare de tentar fazer dar certo. E apenas abandone o controle. Deixe a tempestade te levar para onde Deus quer que você vá. Deus nunca vai levar você para um lugar onde Ele não vai te sustentar. Quando você abandona o controle, em outras palavras, quando você para de se preocupar com alguma coisa, para de perder o sono, para de perseguir isso e diz, Deus, eu confio em você, eu sei que você controla esses ventos, eles podem me levar para trás, frente, para os lados, mas eu estou confiante de que o lugar que você está me levando é o lugar que eu devo estar. Essa é uma poderosa atitude. Quando meu pai tinha 77 anos, ele teve que passar por diálise. Ele ainda ministrava na maioria dos finais de semana, mas a sua saúde começou a piorar e ele acabou no hospital. A igreja toda estava orando, acreditando que ele sairia daquela situação, como ele havia feito muitas vezes antes, mas infelizmente, desta vez, ele não conseguiu. Podia parecer que a pior tempestade tirou o melhor dele, mas a verdade é que Deus ainda estava no controle. Aquela tempestade não derretou. Aquilo o promoveu, aqueles ventos os levaram para a sua casa eterna, para os braços do seu Pai Celestial. Mas para a nossa família, parecia que tudo estava fora do controle. Essa era uma daquelas tempestades das quais nós não podíamos ver o fio. Enfim, nós não sabíamos o que iria acontecer. Os críticos estavam dizendo que Lakewood não conseguiria sem meu pai. Os meus próprios pensamentos me diziam que nunca daria certo, que Lakewood já tinha visto seus melhores dias. O fato é que Deus poderia ter mudado isso. Deus já tinha curado a minha mãe de câncer terminal anos atrás. Ele é Deus, ele poderia ter curado meu pai também. Mas todos nós enfrentamos situações que não mudam do jeito que esperamos. Nós oramos, acreditamos, mas um amado não conseguiu. Nossas orações não foram atendidas do jeito que nós queríamos, no nosso tempo. É fácil ficar negativo, amargo, desistir dos nossos sonhos. O meu pai e eu éramos melhores amigos. Eu trabalhei com ele por muitos anos, viajamos o mundo juntos. De repente, ele foi embora. Eu tive que fazer o que eu estou pedindo a você para fazer. Eu disse, Deus, eu sei que essa tempestade não é uma surpresa para você. Eu não posso trazer o meu pai de volta. Eu não posso fazer acontecer da minha maneira. Então, Deus, eu vou soltar as velas de vez e vou deixar o seu vento me levar para onde você quer que eu vá. Eu abandonei o controle e voltei para aquele lugar de paz. Ao invés de se preocupar, como isso vai funcionar, o que vai acontecer a seguir, não, diga, Deus, eu confio em você, eu sei que você está no controle desses ventos. Essa tempestade acabou me levando dos bastidores para a posição em que eu estou agora. Eu nunca sonhei em fazer isso, mas foi aqui que a tempestade me levou. É isso que a Escritura quer dizer com o que foi criado para te prejudicar, Deus vai usar em seu favor. Os ventos podem estar soprando em sua vida hoje, as ondas podem ser grandes e você não vê o fim. Por que você não dá esse passo de fé e diz: ok, Deus, eu vou deixar você fazer do seu jeito. Eu sei que você tem o meu melhor interesse em seu coração. Essa tempestade não pode me levar até onde você não me permitir ir. Então, Deus, eu confio em você. Quando você fizer isso, aqueles ventos vão levar você para um novo nível do seu destino. Pode não acontecer do dia para a noite, mas Deus é um Deus fiel. O plano dele para a sua vida não vai ser parado por uma tempestade, por uma porta fechada, por uma perda de um amado, por uma injustiça. Deus disse que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Ele disse que quando o inimigo vier como uma inundação, ele vai levantar uma barreira. Você pode estar em uma tempestade, a pressão está à sua volta. Você poderia facilmente viver preocupado, mas saiba disso. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Deus está dizendo: se você confiar em mim, eu vou mudar aqueles ventos. Ao invés de colocar você para trás, eles vão te colocar para frente. Hoje, Lakewood está experimentando nossos melhores dias de ministério. Os críticos disseram que nós nunca conseguiríamos, mas hoje Lakewood é mais forte do que nunca. Deus usou os ventos daquela tempestade que foram feitos para nos destruir. E Deus mudou a direção e eles nos levaram a lugares que nunca poderíamos ir por nós mesmos. Os mesmos ventos que tentaram te impedir são os ventos que Deus vai usar para te impulsionar à frente. Eu li sobre executivo. Ele trabalha para uma grande empresa de reformas de casas. Ele estava na empresa há mais de 30 anos, estava no caminho para a gerência sênior. Eles tinham lojas de revenda por todo o país. Um dia, eles tiveram uma reestruturação da empresa. Eles decidiram que não precisavam mais dele. Ele praticamente construiu a empresa desde o começo. Bem quando ele pensou que poderia relaxar e aproveitar o fruto do seu trabalho duro, ele teve que começar tudo de novo. Ele se sentiu traído. A empresa pela qual ele tinha dado a sua vida o abandonou, mas ele entendeu esse princípio sobre como Deus pode direcionar os ventos da tempestade. Ao invés de ficar amargo, sair por aí com raiva, ele perdoou as pessoas que o magoaram. Ele deixou de lado o que não deu certo. Ele começou a sonhar com novas oportunidades. Ele encontrou alguns amigos e eles começaram uma nova companhia. Essa nova companhia decolou e se tornou maior e mais bem-sucedida empresa de reformas de toda a nação. Na verdade, a sua nova companhia colocou a antiga para fora dos negócios. Os ventos que foram criados para te destruir, Deus sabe como mudar a direção deles e usá-los para te fazer crescer. Pare de lamentar o que você perdeu. Deixe de lado o que não deu certo. Perdoe as pessoas que te magoaram. Quando você ousa dizer: Deus, eu confio em você para corrigir meus erros. Então aqueles ventos que estão tentando te segurar vão mudar de direção e levar você para frente. Amigos, Deus está em completo controle. Se Deus quisesse que você ainda estivesse no emprego que foi demitido, você ainda estaria. Deixe isso para lá, ele tem algo melhor. Se Deus quisesse que aquela pessoa que te deixou ficasse com você, ela ficaria. Deixe isso para lá. Se a sua oração não for atendida do jeito que você queria, no seu tempo, não fique amargo, não fique desencorajado, deixe para lá. Isso significa que Deus tem algo melhor, algo grande em seu futuro. Os três adolescentes hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam enfrentando uma grande tempestade, porque eles não se prostraram diante dos ídolos do rei. Eles estavam prestes a serem jogados em uma fornalha. Eu tenho certeza de que eles oraram: Deus, por favor, nos afaste desse fogo, isso é perigoso. Nós podemos ser mortos. Deus, nós estamos pedindo para não deixar isso acontecer. Eles queriam que Deus fizesse do jeito deles, mas Deus escolheu fazer de um outro jeito. Algumas vezes, Deus vai te libertar do fogo. Outras vezes, Deus vai fazer você ser a prova de fogo e te tirar através do fogo. Vejam, há dois tipos de fé: uma fé de libertação e uma fé de sustentação. A fé de libertação é quando Deus te afasta do fogo. Deus te mantém fora da adversidade. Mas na maioria das vezes, nós vamos precisar da fé de sustentação. Fé de sustentação é quando Deus te salva através da tempestade, através da dificuldade e o vento está soprando. Em outras palavras, dúvidas, ansiedade, medo, amargura. Você tem todas essas oportunidades para ficar desencorajado. Mas quando você sabe que Deus está no controle dessa tempestade, você não viverá preocupado. Mesmo se você passar pela dificuldade, você sabe que Deus vai cuidar de você. Ele vai fazer você ser a prova de fogo. Esses três adolescentes tiveram as mãos e os pés amarrados com cordas e foram jogados na fornalha. Mas a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os estavam segurando. Eles entraram amarrados, mas saíram totalmente livres. O Deus que servimos sabe como queimar as limitações que estão nos segurando e não nos prejudicar. Nada do que precisamos. Teria sido uma grande vitória se eles tivessem sido libertados do fogo. Todos nós celebraríamos isso, mas na verdade foi uma vitória ainda maior porque Deus os tirou de dentro do fogo e os fez à prova de fogo. O mesmo Deus que os manteve seguros dentro da fornalha colocou uma rede de proteção ao seu redor. Você, percebendo ou não, é à prova de fogo. Não reclame das tempestades. Não fique desencorajado pensando: Deus, isso é muito grande, esse problema de saúde, esse problema financeiro, essa batalha judicial será o meu fim. Não, tudo isso vai fazer é queimar as limitações que estão segurando você. Você vai ser dessa mais forte, maior, promovido, assim como eles, sem nenhum cheiro de fumaça. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está no controle da fornalha. Ele está no controle dos ventos. Deus está no controle até dos nossos inimigos. Quando Moisés disse ao faraó, Deus disse para você deixar as pessoas irem. O faraó disse que não. Não por uma vez, não por duas, não por três vezes. Ele disse de novo e de novo e de novo. O interessante é que a Escritura diz que Deus fez com que o faraó dissesse não. O faraó nem tinha escolha. Deus o fez recuar, recusar. Por quê? Para Deus mostrar o seu poder de uma maneira maravilhosa. Algumas vezes, Deus não vai remover o obstáculo. Ele não vai te libertar da tempestade. Não porque ele é mau. Não porque ele está tentando fazer a sua vida ser ruim. Não, é porque ele quer mostrar o favor em sua vida de uma maneira maravilhosa. Você pode estar em uma tempestade, mas se lembre, Deus está no controle. Fique em paz. Faça como Daniel. Quando eles o jogaram na cova com leões famintos, eles voltaram na manhã seguinte para ver o que tinha acontecido, esperando que ele tivesse sido destruído. Sabe o que eles encontraram? Daniel perto da água, dormindo, bem ao lado dos leões famintos. Daniel não estava preocupado, não havia tomado calmantes, não estava escondido no canto. Daniel estava em paz. Ele sabia que era a prova de leões. Ele sabia que a tempestade não podia levá-lo onde Deus não pudesse cuidar dele. Talvez você sinta que está na cova dos leões, talvez em uma fornalha. Você poderia facilmente viver estressado, preocupado. Deus está dizendo, volte para aquele lugar de paz. Ele tem você na palma de suas mãos. Enquanto você der o seu melhor, honrando a Deus, os ventos podem vir, mas ele vai mudar a direção deles e ao invés de te derrotarem, eles vão te promover. O que agora é o seu teste vai virar o seu testemunho. Eu conheço uma mulher, ela recebeu um relatório médico ruim. Os médicos descobriram que ela havia achado nela poderia ser câncer. Nós oramos e acreditamos, mas o exame deu negativo. Mas algumas semanas depois, eles descobriram que realmente era câncer. Ela tem vindo aqui há muito tempo, ela sabe que não é uma vítima, que ela é uma vitoriosa. Ela entendeu esse princípio de que Deus está no controle da tempestade. Ela não ficou amarga, nervosa, sua atitude foi: Deus, eu orei, eu acreditei, eu fiz a minha parte, agora eu vou confiar em você. Eu acredito que esses ventos vão me levar até onde você quer que eu vá. Por um ano, ela fez quimioterapia. Hoje ela é livre do câncer por 6 anos. Você sabe o que ela faz? Ela não é somente uma das nossas parceiras de oração que ora pelos outros, mas ela volta até aquele hospital voluntariamente para encorajar as pessoas que estão enfrentando câncer. Veja, é ótimo quando Deus nos liberta do fogo. Essa é sempre a nossa oração. Mas o que eu quero que vejamos hoje é que mesmo se não acontecer daquele jeito, Deus ainda vai tomar conta de você. Ele está no controle dos ventos. É Ele que está tomando as decisões. E se Ele escolher não te libertar da tempestade, permaneça em fé. Isso significa que você terá um testemunho maior. Você vai ver o favor de Deus de uma nova maneira. Eu amo o fato de que ela agora está ajudando as pessoas a superarem nessa mesma área. O seu teste vai virar seu testemunho, onde você vai poder dizer às pessoas: ei, olha o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Quando estávamos tentando adquirir este lugar, Deus não nos libertou da tempestade. Foi uma batalha depois da outra. Deus poderia ter nos dado a vitória no primeiro dia que oramos, assim como Ele já tinha dado 3 anos antes. Ele é Deus. Mas o jeito dEle nem sempre é o mesmo jeito que o nosso. Durante esses 3 anos, eu aprendi a confiar em Deus como eu nunca tinha confiado nele antes. Algumas coisas você só aprende na tempestade. Quando a batalha está acontecendo, nós não sabemos como vamos conseguir. É aí que experimentamos a fidelidade de Deus como nunca. Agora eu posso dizer às pessoas com confiança: quando parece ser impossível, quando tudo está contra você, quando o relatório médico diz não tem jeito, quando a situação financeira parece ruim, quando os seus próprios pensamentos dizem que você não vai conseguir, não, deixe-me dizer a você em primeira mão: o Deus que servimos pode criar um caminho. Ele é um Deus fiel. Você vê esse prédio, esse lindo lugar? Isso é a bondade de Deus. E se Ele fez isso por nós, Ele pode fazer por vocês. O seu teste vai se tornar o seu testemunho. O navio em que Paulo e a tripulação estavam bateu em um grande banco de areia e foi destruído. Eles todos nadaram para uma pequena ilha chamada Malta. Isso não estava nos planos de Paulo. Ele poderia pensar: Deus, você disse que eu estaria diante de César. O que aconteceu, Deus? Seu plano não deu certo? Aquela tempestade não impediu os planos de Deus. Ela era parte dos planos de Deus. Naquela pequena ilha, o pai do oficial-chefe estava extremamente doente. Paulo orou por ele e ele foi curado. Um por um, eles trouxeram outras pessoas a Paulo. Ele orou e Deus os curou. Paulo acabou compartilhando a sua fé e toda a ilha passou a conhecer o Senhor. O que aconteceu? Deus usou os ventos daquela tempestade para trazer Paulo às pessoas necessitadas. Se não fosse pela tempestade, o pai do oficial nunca estaria bem. As pessoas nunca ouviriam o Evangelho. A tempestade pode ter sido feita para te prejudicar, mas Deus sabe como direcionar os ventos, e não somente proteger você, mas para levar você a um lugar onde você possa ser uma bênção para alguém que precise. No caminho da sua tempestade, não fique surpreso se você tiver interrupções, inconveniências, coisas que você não tinha planejado. Deus ordenou isso para que você pudesse ser uma bênção. Não olhe apenas para o seu milagre, se torne um milagre de alguém. Quando você ajuda os que precisam, quando você levanta os caídos, quando você encoraja aqueles que estão cabisbaixos, quando você se torna amigo dos solitários, é aí que a sua oportunidade vai vir. A Escritura diz: orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Um dos testes que você deve passar é ser bom com outra pessoa no meio da sua tempestade. Foi o que um amigo meu fez. Ele é um membro da nossa equipe, Craig e sua esposa Samantha. Eles têm um pequeno filho que tem autismo. É claro que isso não é o que eles planejaram para a vida. Eles poderiam ter ficado amargurados, bravos. Deus, por que acabamos assim? Somos boas pessoas. Por que estamos enfrentando essa tempestade? Não, a atitude deles foi: Deus, nós sabemos que você está no controle dessa tempestade. Nós acreditamos que os seus ventos vão soprar para nós. Craig costumava ser o cabeça do nosso departamento de crianças. Alguns anos atrás, ele percebeu que quantas pessoas não podem vir aos cultos porque eles tinham crianças com necessidades especiais. Então, ele começou a classe dos campeões. É uma classe para crianças com necessidades especiais. Hoje há mais de 300 crianças nessa classe e muito mais. Pais e membros de famílias podem vir para aproveitar o culto. E não somente isso, outras igrejas por todo o país copiaram o nosso modelo e agora há classe de campeões para crianças que têm necessidades especiais e igrejas por todo o país. O que aconteceu? Deus usou aquela tempestade para levá-los até as pessoas que precisavam. Ele percebeu que Deus estava direcionando os ventos daquela tempestade. E aqui está a coisa maravilhosa. O filho deles começou a ficar melhor e melhor. Nos primeiros anos, ele não conseguia falar frases inteiras. Mas agora ele consegue falar. Você pode ouvi-lo dizer: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Enquanto Craig e Samantha ajudaram outros, Deus cuidou das necessidades deles. Um ditado diz: quando tudo está contra você, lembre-se, aviões decolam contra o vento e não a favor do vento. Aqueles ventos nunca vieram para te colocar para baixo. Eles vieram para levantar você para um novo nível do seu destino. Quando uma águia enfrenta uma tempestade, ela não tenta encontrar o seu caminho pelo vento, pela chuva, frustrada, lutando, fazendo todo o esforço. Não, ela simplesmente estende suas asas e deixa aqueles fortes ventos a levarem alto e mais alto. Finalmente, ela chega acima da tempestade, onde é calmo e tranquilo. Quando os ventos sopram, coisas vêm contra você. É fácil ficar frustrado e começar a lutar, tentar mudar as coisas que você nunca deveria mudar, preocupado com o relatório médico, sem dormir à noite, ansiedade, medo. Não, seja uma águia. Deus, eu fiz tudo o que eu podia, agora eu vou parar de lutar, eu vou parar de tentar fazer acontecer do meu jeito. Deus, eu vou confiar em você. Quando você volta para aquele lugar de paz, sabendo que Deus está no controle da tempestade, então aqueles ventos que sopraram contra você vão acabar levantando você mais e mais. Lembre-se, Deus não teria permitido a tempestade se isso fosse te impedir de alcançar o seu destino. Já que Ele permitiu, isso significa que Ele vai ser glorificado. Ele vai mostrar o seu favor, seu poder, sua bondade de um modo maravilhoso. Agora pare de lutar contra isso. Pare de viver frustrado. Chegue até aquele ponto onde você diz: Deus, eu vou deixar esses ventos me levarem até onde você quer que eu vá. Quando você abandona o controle, aqueles ventos vão levar você ao cumprimento do seu destino. Eu acredito que alguns de vocês hoje estão em uma tempestade. Como os adolescentes hebreus, Deus não libertou você do fogo. Mas deixe-me encorajar você. Deixe-me profetizar fé sobre você. Deus fez você à prova de fogo. Você vai sair daquele fogo promovido, desenvolvido, melhor, sem qualquer cheiro de fumaça. O que é o seu teste agora, logo será o teu testemunho. Deixe de lado o desencorajamento, deixe de lado a autopiedade e se prepare para Deus fazer algo de novo. Aqueles ventos que estão soprando contra você estão prestes a trocar de direção e vão começar a te mover para a frente. Eu acredito e declaro que você vai superar cada obstáculo, que você vai ficar acima de cada tempestade, que você vai conquistar os seus sonhos, que você vai cumprir seu destino dado por Deus, em nome de Jesus. Se vocês receberam essa mensagem, dê um grito de louvor ao Senhor hoje. Amém? Nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem te dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou.